O governador Eduardo Leite realizou a palestra de abertura da reunião Almoço Tá na Mesa da Federação. Em entrevista coletiva, Leite falou de diversos temas, começando sobre a proposta de redução do ICMS da cesta básica pelo governo federal.
Eu assisti governos estaduais fazendo anúncios de concessão de isenção em itens que aqui no Rio Grande do Sul já são isentos. Então é importante lembrar de onde partimos. Leites, ovos, pães, frutas, verduras e legumes, né, os hortifrutigranjeiros, já são isentos no Rio Grande do Sul. Outros tantos itens já têm redução também do ICMS, que seria de 12%, que se aplica 7%. E acoplado a isso, ainda tem uma política estabelecida no nosso governo de devolução do imposto para as famílias de baixa renda, através do Devolve ICMS, zera a carga tributária que existe sobre a cesta básica para 600 mil famílias, multiplicado por 3, uma média dos integrantes dessas famílias, nós estamos falando de 1 milhão e 800 mil gaúchos, então quase aí 15% da população gaúcha abrangida por esse benefício, especialmente os que mais precisam, e ao devolver o ICMS para elas, elas transformam isso em consumo dos tantos itens que elas precisam. E há uma política também de devolução de imposto para toda a população gaúcha através do programa Receita Certa. Então o Estado já tem uma série de iniciativas, é importante lembrar disso. Aliás, é importante também lembrar que a responsabilidade pelo aumento dos preços nos alimentos não é a do ICMS. Tanto é verdade que um dos itens que mais tem sido, né, causado preocupação aí no aumento do preço é o ovo, por exemplo. E o ovo é isento, né? Ovos são isentos. E nem por isso deixam de ser motivo de preocupação por conta da elevação dos preços. A responsabilidade, a culpa pelo aumento dos preços não é a do imposto. Nós já temos isenção. Temos política de devolução e estamos dialogando com os setores para identificar outras iniciativas que possamos fazer em outros itens que ainda não estejam contemplados para eventualmente avançar.
Leite abordou a reforma tributária.
Complexidade nesse processo de transição, é uma delas endereçamos juntos, eu até atribuo a mobilização que a própria sociedade, a partir da discussão que fizemos, inclusive sobre o ICMS no Rio Grande do Sul, houve uma mobilização para que se alterasse o horizonte do período que serve como base para a formação das receitas do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços do Estado. Só para relembrar, né, nós no ano retrasado tivemos que discutir o tema do ICMS porque tinha um horizonte ali de 4 anos que se abriria para a definição da base sobre a qual seria feito o repasse da parte correspondente a cada Estado. E os estados que aumentaram alíquotas teriam uma participação maior no bolo do ICMS e uma participação maior, portanto, também no que eles receberiam do futuro IBS. E, fruto até daquela discussão que gerou mobilização na sociedade, é que houve mobilização junto ao Congresso Nacional que modificou essa janela, né, olhando não apenas para os 4 anos futuros, mas olhando para períodos anteriores também, que ajudou a calibrar melhor, vamos dizer, né? Embora ainda seja até 2026 ainda, 25 e 26 anos que serão apurados qual é a participação que o Rio Grande do Sul tem no bolo total de ICMS gerado no Brasil, como definidor do quanto que vamos receber de volta. Então não ficamos imunes, mas melhorou a perspectiva da nossa participação sobre esse bolo de arrecadação.
Questionado pela Rádio Agerte, Leite respondeu se já decidiu sobre o veto ao artigo 3º do projeto de lei 378, que impacta a vida das pequenas e microempresas.
Nós fizemos a pedido, inclusive aqui da Federação, encaminhei para análise das nossas secretarias. A análise do ponto de vista técnico-jurídico não aponta inconstitucionalidade, mas nós estamos fazendo análise de mérito. Aí é uma análise sobre a conveniência e a oportunidade dessa legislação, nas formas como ela foi apresentada. Há uma preocupação que expressa aqui a Federação, entre outras entidades, sobre o patamar, né, o nível que será exigido aos empresários de pequenos empreendimentos, também exigido procedimentos que demandariam investimentos em estruturas para cumprir o que a legislação ali está demandando. Então, estou pedindo à nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, que junto com as entidades faça análise, precisamos tomar a decisão dentro do prazo estabelecido, que é até o dia 25.
Eduardo Leite fez um balanço da reconstrução do Rio Grande do Sul até o momento.
Acompanhadas pelo Ministério da Fazenda, que se resolver dizer que nós aplicamos alguma coisa que nós entendemos como resiliência, mas que eles entenderem que não seja, pode questionar e glosar e demandar, né, que seja restabelecido o recurso, enfim, então, de administração difícil de ser feita, porque o juízo de conveniência e pertinência que nós temos pode não ser o que eles tenham. Então, isso deixa algumas pontas, mas não tira a minha capacidade de reconhecer que foi uma boa negociação, a qual agradecemos ao governo federal por ter tido essa disposição de fazer esse encaminhamento. Eu falo agradecemos porque eu não sou, e o Rio Grande do Sul não é ingrato, mas nós sabemos o que temos direito, sabemos o que merecemos e sabemos reivindicar. Muitas vezes, né, líderes políticos do governo federal parecem só aceitar elogios. E tudo que não for elogio, eles acham feio. Não é a nossa forma de trabalhar. Nossa forma de trabalhar é assim, agradecer quando precisa ser agradecido e demandar tudo o que nós merecemos. Houve também uma outra ação importante do governo federal, a qual agradecemos, que é a constituição de um fundo para o combate às enchentes. Esse fundo de 6 bilhões e meio de reais, aí aporte da União para financiar as obras de contenção de cheias, muito importante também. Nós sabemos agradecer isso. Então, o ponto objetivo aqui reside, né, acho que teve ações também importantes na questão creditícia, né, no subsídio a financiamentos que foram feitos, embora com muitos soluços, vamos dizer assim, né, porque a promessa vinha grande na frente, depois a operação não fluía na devida, né, com o fluxo que se pretendia, inclusive o Estado, observando essas demoras em alguns momentos, aportou recursos para também compensar a ausência do governo federal em alguns momentos, mas as coisas aconteceram, talvez não na dimensão e não na proporção como se propagandearam, mas aconteceram e nós sabemos agradecer pelas ações em favor do Rio Grande do Sul. Não?
Respondeu também o que está sendo feito para que novas enchentes não ocorram.
Bom, nós estamos fazendo tudo o que é possível no curto prazo, né, para poder defender da forma possível. É importante lembrar que as intervenções maiores que vão efetivamente nos dar condição de proteção, elas levam tempo para serem estabelecidas. Não é simplesmente colocar máquinas amanhã levantando diques. Em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. A Holanda, que nós visitamos, levaram 15 anos para estabelecer os principais sistemas de proteção a partir das chuvas que aconteceram no início dos anos 90. Nova Orleans, nos Estados Unidos, levaram pelo menos 10 anos para estabelecer um sistema de proteção abaixo de muito dinheiro. Nos Estados Unidos, estamos falando de países muito desenvolvidos, com estrutura de serviço público, com menos dificuldades e gargalos do que aquelas que nós temos aqui, com menos restrições do que as que temos aqui, né? Nós temos órgãos de controle que estão com a lupa sobre todas as formas de contratação e movimentação desses recursos bilionários, como deve ser. De outro lado, gera também os gargalos que a burocracia impõe, e nesse caso, as questões ambientais também, né, que são envolvidas. Você vai fazer uma intervenção para que uma área que era alagável, inundada, deixe de ser, isso vai interferir no ecossistema e em outras regiões. Então, estudos estão sendo contratados, né. Ainda ontem o BNDES publicou a RFI, que é um instrumento para fazer as contratações dos estudos, que nós assinamos um acordo de cooperação com o BNDES, em que vamos viabilizar ali cerca de 30 milhões de reais para a contratação de estudos completos sobre as diversas, sobre bacias, especialmente na região hidrográfica do Guaíba, que contempla todos esses rios e o Guaíba, que mais foram impactados pelas enchentes, as localidades daqueles rios, Jacuí, do Taquari, Antas, do Sinos, do Gravataí e também aqui do Guaíba, para que nós tenhamos toda a análise do sistema de proteção e as ações para que nós consigamos ter a proteção efetiva. Então, nós estamos contratando radares meteorológicos, modelagem hidrodinâmica, que são estudos para poder compreender a movimentação das águas e emitirmos alertas mais precisos, levantamentos batimétricos e topográficos de todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso tudo encaixado, né, significa ter sistema que permite ter uma visão mais clara sobre os eventos climáticos, emitir alertas mais precisos e salvar vidas.
Ouvimos o governador Eduardo Leite para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.